Bem-vindo a mais um Pauta Secreta, eu sou o Baruque e hoje vamos falar sobre o capítulo 980, Música de Batalha. E hoje eu tô aqui com o Ansem.
Tatakao Music.
Eu tô aqui com o Mr. 27.
Ai, para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
Meu Deus.
Eu achei que ele fosse fazer o catatau, gente. Como é que é o catatau?
Tututu Music. Não sei o sério. Tututu.
Eu não gostei disso não, Zé.
Cinco pessoas entenderam a referência.
Não vai dar certo isso não.
Meu Deus. Direto do Zé Colmeia. E temos aqui também hoje o Guaraná, lá do AnimisteCast. Ele vai participar com a gente aqui hoje. É um amigo de longa data já, bastante tempo. Conhecido como também Magonheiro.
Quê?
Cara, eu sabia que tu ia falar do Magonheiro. Meu Deus do céu.
Uou.
Isso aí é história dark, Baruque. Não pode,
deixa
cara.
Pra lá, né, essa história.
É, pelo amor de Deus, cara.
Personagem de RPG é mais bizonho que eu já participei pra ver, assim. Foi muito louco.
Não, que orgulho, então. Que orgulho.
Foi bizonho no sentido positivo.
Olha aí.
Era muito engraçado.
Ah, é?
É.
Positivo.
Eu nunca ouvi uma coisa bizonha ser positiva, mas se esse é o caso, fico feliz.
Ah, acho que a missão dele foi cumprida. Era muito engraçado o Magonheiro.
É um entretenimento.
Vocês imaginam porque o nome é Magonheiro, né?
Ah.
E Pedro? Ó, Pedro.
Diga.
Ó.
É, começou.
E Guaraná, me conta aí um pouco sobre o AnimisteCast. Fala um pouquinho do projeto de vocês, já tem muito tempo.
Cara, o AnimisteCast ele vai completar agora mais ou menos uns 2 anos. A gente fala sobre anime em geral, não especificamente One Piece, mas One Piece tá muito presente, até porque tanto eu quanto o Vulpix, que é o outro fundador do projeto, e que é quem comanda praticamente tudo lá, porque geralmente a minha única função mesmo é gravar e escrever algumas coisas no site. A gente era e continua sendo muito fã do pessoal aqui do Apex, tanto que, assim, muitas das coisas a gente aprendeu com o Baruque, com o Mr. Kai. O Mr. Kai ensinou a gente a editar, basicamente, podcast. Uhum. Então, pra mim é uma honra estar aqui também. O Baruque já participou lá com a gente de 2 podcasts, um que a gente falou sobre o filme, o Stampede, e outro que a gente também falou sobre o One Piece, mais especificamente sobre os personagens, o bando principal do Luffy.
Exatamente.
E qualquer coisa, acesse lá, animistic.com.br. Valeu, é isso.
Tem muitos temas diversificados lá de anime, sim, realmente sim. É muito bom, o pessoal trabalha muito bem, regularmente tá lá, todo tempo. Tem mais podcast do que...
A gente tem vários quadros, a gente tem um que a gente fala só sobre música, tem um que a gente fala, tipo, sobre um anime específico, a gente tem um mensal que geralmente comanda sou eu, que é o Távola Redonda. A gente fala sobre assuntos da indústria da animação em geral, ou dos mangás. Eu, mais especificamente, a minha área é animação. Eu falo sobre processo de produção de animação. Tanto que até nas minhas redes sociais, de vez em quando, eu falo também um pouco sobre a animação de One Piece, sobre os diretores que eu gosto, sobre os diretores de animação que eu gosto, sobre os animadores que eu gosto. Mas é isso, a gente é um site bem diversificado que trata sobre anime e mangá, no geral.
Muito massa, realmente vale a pena. O Vupix já foi convidado pra participar aqui também, mas como ele tá no Japão, os horários não coincidem muito bem, porque a gente grava, né? À noite, sim, pra ele é de manhã, e aí lasca tudo.
Temos que acordar às 7 horas da manhã pra ele gravar.
Exatamente.
Toma seus sucrilhos e a gente vai gravar com ele.
Pior que lá, a gente grava nos horários assim, sabe? Tipo, 8 horas da noite, sei lá, 9 horas da noite, pra ele é de manhã cedo lá, e tem vezes que ele nem dorme, sabe? Porque ele fica editando, o cara é trabalhador, né? Ele fica editando, aí já fica virado pra poder gravar.
É louco.
Tudo que ele fala no Twitter é sobre isso, né? Sobre o quanto ele não dormiu pra poder ir pro trabalho, editar e gravar.
Mano, um dia desse ele tava se gabando pra mim de que agora ele só precisa dormir 3 horas e meia por dia. Meu Deus, né?
Louco.
Isso aí é, parece que é uma doença, né? Porque o Oda também é o mesmo jeito, né?
É, assim começa. Pô, achava tão louco de fazer isso na sexta, ele faz todos os dias.
Meu Deus.
Exatamente isso. Bom, os links vão ficar todos na descrição aqui do post. Visitem. Já vamos pro capítulo? Bora. Começando aqui pela capa maravilhosa, nós temos aqui quem? Quem?
Raimundo Donato.
Não. Temos aqui a Lola, né? Com a sua roupa de batalha, sua espadinha nas costas. Suas espadinhas, agora são duas, né? Seu chapeuzinho.
São duas.
E o pessoal conversando lá de fundo, Chifão com o Capone, tudo bem por enquanto, né? Mas a gente percebe que, na verdade, a Lola tá fazendo um pedido de casamento.
Que novidade.
A alcunha dela é essa. Lola, pedidora de casamentos. Rapidonha.
Agora, será que finalmente ela vai desencalhar? Será que o Gont vai acertar esse pedido, finalmente?
Será que o bando do Fire Tank vai aumentar?
Você pare com isso. Eu só sei que ele tá com a carinha, assim, com o dedinho assim, ó. Eu vou casar com você?
Tá entre nós. A primeira vez que ele viu a Typhon, ele ficava meio envergonhado de falar com ela. Ainda chamava de madame. Vai dizer que não.
O bichinho.
Caraca, o cara tava desde aquela época né? Secando a mulher do chefe.
Eita, porra, o Dylan falou disso também. Falou, cara, será que ele aceita pra poder ficar com a irmã gêmea do chefe? É meio estranho, né? Isso. Mas foi a Lola que pediu.
Se foi ela que pediu, tá tudo certo.
É. Tá tudo bem.
Tem o respaldo, cara, até isso.
E o título do capítulo, que é Música de Batalha, tem uma referência.
Tem. Quando saiu os spoilers, tava todo mundo já especulando que o Tatakao Music era o golpe que o Apu deu no Kizaru, né?
Nossa. Sim. Lá em Chabaldo, 50 mil anos atrás.
Nossa.
Parece que foi ontem.
É. Parece que foi. Não, não parece?
Não, não parece, não, né? Deus do céu. Não. Faz tempo, faz tempo, faz
e
tempo.
E foi um golpe que foi efetivo contra o Kizaru, por assim dizer, né? Porque, tipo, destruiu o corpo de luz dele. Destruiu o corpo de luz, assim, porque. Talvez porque a gente pode discutir
isso. Naquela era elogia, né?
É, naquele tempo as coisas eram diferentes.
Foi tão efetivo que ele tomou um couro do Kizaru. Foi muito efetivo.
É, acertou. Acertou o Kizaru, assim, tipo... É.
Acertou, mas não acertou, né?
É. Kizaru ficou deitado lá falando, é, legal. Uhum. Bacana esse golpe, tipo...
Gostei.
Mas só tenho que dizer que...
Que?
E o... Cadê o Pound? A gente ficou nessa, cadê o Pound que tava vindo? Não apareceu ainda.
Não apareceu ainda. Vamos ter, então, a próxima cápsula com o reencontro, né, do Pound com as filhas.
E eu só tenho que falar que também esse é o volume 27 do Capone.
Você gostou disso, Vinícius?
Triste o título. Triste. Não devia ser. Mas, enfim.
Você esperava algo mais enérgico, mais vigoroso, né?
Algo mais feliz.
Não, mas você quer algo... Eita, pesado. Você quer algo mais feliz que um pedido de casamento? Isso não existe. É uma felicidade pra ambos.
Com a Lola, não.
A Lola é legal.
A Lola é legal. Casa com ela.
Poxa. Se ela perguntar...
Opa, tá apaixonado, oh, pela Lola.
Love is in the air.
Eu e a Lola, Lola e eu.
Lola, chega aqui no Apex. Se, ó, agora, ó, tá aqui, ó, promessa. Se eu não ficar com o Gota, a Lola, agora o Baruco tem que torcer
já,
pra caramba.
Já tô ficando de olho aqui já.
O Baruco já vai trancar a janela aí.
Não, ela é de boa, ela é tranquila, ela é bem motivada, ela é bem enérgica.
Educada, né?
É, você conhece a Lola tão a fundo assim?
Lola, cadê você? O Baruque quer te ver!
Eita, pô. Se ela preparar a pizza, então, meu amigo, já era.
Não, ela que é entregadora.
É ela que é entregadora de pizza, boa, né? Rapaz. É nela.
Vai, começa o capítulo, chega.
Esse podcast foi assinado pelo iFood. Não.
Não, nossa. Se fosse, tava bom.
Uber Eats. Quando foi minha primeira compra no UBI?
Não acredito, não.
Pare com
não
isso.
Não acredito, não, 27.
É a primeira.
Eu não sei o que dizer pro 27 sobre essas coisas, não.
Eu sei, pare com isso.
Tenso. Bom, a gente começa o capítulo com a galera festejando ali, jogando o churuco pra cima e fazendo tudo enquanto, tipo... Realmente debochando da comida, né? E a gente vê o Luffy lembrando realmente da questão da Tama e tudo. Aí ele simplesmente dá um soco no cara com...
Não, mas você esqueceu da fala do narrador ali, ó. Não dá pra perdoar essa gente dizendo que estão fazendo isso com o banquete, né? Tem como perdoar.
Pois é, não se faz isso com comida, gente. Não, não tem condições.
Luffy puto.
A gente acompanha o One Piece há 1000 anos atrás. O Luffy realmente tava puto no computador. Ele continua puto agora... Com razão.
Mas, cara, ele simplesmente dá um golpe. O Luffy deu esse golpe no Kraken. Primeira vez que ele deu esse golpe, deu no Kraken. Coitado, ele vai dar um golpe num random.
Pois é, o Kraken gigante. Ele deu na cabeça de um random. Ele virou o Don Tinjau, olha ali, ó.
Meu Deus.
Afundou o pescoço do cara. A cabeça entrou no tranco.
Outra página, ele pregou. Pregou o cara no chão.
Pregou, cara. Eu acho que ele exagerou um pouco.
Era o cara que tinha o topete, o Moicano ali? Que não, no quadro anterior?
Era o cara do Moicano, não. É o cara do Moicano. É o cara do Moicano.
Nossa.
Caramba.
Já era o Moicano também, então.
Afundou também o Moicano.
Já era.
Hip Moicano.
É. Meu Deus do céu. E ele dá um elefante gun na cabeça do cara e acerta, claro, todo mundo, né, em volta. Acabou com a festa dos caras e chamou a atenção de todo mundo.
O cara virou o Gumba, tá ligado? O Mario, que você pisa na cabeça.
Virou o Gumba, perfeito.
Justo. Virou o Gumba. O punk dele, o cabelinho dele.
E dá pra gente ver uns smiles bem estranhos aí voando, né?
O da capivara.
O da capivara, vamos lá. Smile da capivara. É. Uma que chama atenção nessa parte aqui é nesse quadro de baixo ali no meio, que ele tem o olho na testa também. Aquela tatuagenzinha do olho na testa lá, igual o Rus Rus.
Verdade.
Tipo, como se ele tivesse um olho da Purin ali. Só que é uma tatuagem, eu acho, né? Espero que seja uma tatuagem.
Será? Olha, você me pensou uma teoria louca, hein? Não.
Não é? Gostou, né? Sabia que você ia gostar dessa.
Ah, não. Você deu ideia pro 27, cara. Não acredito.
O final do terceiro olho. Tem um motivo pra isso. Vamos chegar lá.
Então, daí tem o Queen, ele olha tudo isso aí, né? Na varandinha dele.
Com seu charutinho, só observando aquela bagunça.
Baguncinho.
E o Queen, por mais que ele pareça bobão, ele não é bobão, não. O Queen é muito animado, mas ele é muito esperto, né?
Ele já sacou o que tá acontecendo, né?
Pô, mas também se não sacasse, depois de toda a bagunça, talvez não imagine, né? Não, os caras estão só brincando ali embaixo. Ah, deixa.
Aí aquela mão gigante, ah, não sei.
Ah, esses caras são engraçados, né? Vamos continuar dançando.
A gente vai também ver a tripulação do Kid ali, né? Camuflada entre os... Smiles ali entre os pretos, entre o bando do Kaido. E o Kid tava disfarçado, ele tava seguindo o plano sem que o Luffy fosse avisar. Então, não precisava o Luffy ter ido avisar, como a gente já sabia disso. É. E o Kid demonstra essa... Tipo, puta merda, por que que ele não consegue ficar quieto, né, cara?
Não, e a gente vê nessa parte também que o barulho que o Luffy deve ter feito ressoou pra fora do crânio da caverona.
É, porque na caverona tá o risquinho lá, ó.
Tá vendo? Pois é, foi um barulho gigante.
Pior.
E o Ruff estralando o pescoço, o pau vai comer.
Só que a gente vê ali atrás do Kid, quando a gente observa um pouquinho, que até o Killer tá lá, tipo, se assustou. Atrás do Kid ali tá o Killer assustado, olhando pra uma torre, né? E a torre é cortada pela metade. O
Killer já percebeu ali.
O Killer tá só ali, que merda é essa, né?
Mano, que isso,
todo
cara.
Todo mundo caindo, fazia muito tempo que a gente não via uma construção sendo cortada ao meio assim. E quando demora pouco, quem aparece só vê a espadinha surgindo, né?
O imediato.
E essa torre aí parece que é a área VIP, né? Dos Piratas das Feras.
Será? Nossa, não? Pode ser. Nossa, esmagou metade já.
É os Piratas das Feras com pulseirinha.
Com pulseira.
Com aqueles carimbinhos na mão, né?
É, então.
Carimbinho de luz noturna. Só fala, vê se era original esse carimbo aí. E aí o Zoro fala pro Luffy, você tinha que chamar a atenção. Cara, não faz sentido nenhum esse diálogo, né?
Uh-huh.
A pergunta que fica é, como é que o Zoro encontrou o Luffy?
Ó, o hack da cachaça, mano.
Tá uma parte. Não.
Hack da cachaça.
Aí, muitos caras, pelos spoilers, tá falando que agora nos spoilers tem os caçadores de furo de roteiro, né? Eu tenho um recado pra esses caras aí. Porque aí tá lógico que foi pelo barulho que o Ruffy fez.
Exatamente.
Então eu tenho um recado pros caçadores de furo de roteiro pra eles caçarem o furo do seu.
Meu Deus!
Que gratuito, velho!
Não, porque tava tudo bem. Como que o Zoro chegou lá? Como que o Zoro? O Zoro se perde em linha reta? Como é que
ele
chegou?
Aí que tá o negócio. Ele não chegou lá, ele abriu o caminho até lá. Quer dizer que ele cortou aquele prédio porque ele tava perdido. Então ele foi, pô, põe um barulho ali, vou chegar lá mais rápido. Pá, ele cortou o prédio pra chegar mais rápido no barulho.
Comentário all way. Se o Zoro ficar surdo, que nem o Shiryu fica cego, ia dar ruim pro Zoro.
Não, você tá de sacanagem com a minha cara. Você parou meu todinho por isso. E a gente vê também que o Zoro tá usando a Ema, né?
É.
E tá usando tranquilão.
A Ema?
É.
Você percebeu que nessa página aí tem outro cara com mandíbula?
Quem?
Tem um cara no início dessa página 5 aí. Lembra que a gente fica zoando, cara?
Sim, Mad Max, né?
Será que é o smile da piranha? O dente que sai pra fora? Não sei.
Meu Deus.
Não sei.
Quero acreditar que não.
Ou esses caras aí são capanga do Jack.
É, meio Mad Max, né?
Meio com uma máscarazinha ali. Com...
Ele quebrou a área VIP do Jack, mas esse Jack só se fode.
Nossa senhora, gente. E aí foi isso, né? O Zoro chegou lá com a Ema, cortou o negócio ali pela metade.
Zoro chifrudão.
Zoro corno, seguidor da Maria Mendonça, né? Ouvindo suas lives. E o que acontece é que o Kid não entende por que que eles estão fazendo, por que que eles estão agindo assim, né? O Luffy vai explicar o que aconteceu. Por que que você tá fazendo esse barulho todo? O Luffy explica, né? Não, eles jogaram o Oshiruko fora, de propósito. Aí você espera que o Zoro fale, mas por que que você fez tudo isso por causa do Oshiruko? Não.
Oshiruko? Ah, não. Esses caras tão fodidos.
Já era.
Muda de opinião rapidinho.
É, ele entra na do Luffy.
Porque o Zoro conheceu a Tama, né?
E o Kid não entende por que isso deixou eles irritados de jogar o Shiruko no chão. E aí tem a Tama entre o Luffy e o Zoro. A gente tem que lembrar que o Zoro, naquela caminhada que ele fez quando tava perdido com o Yasuye, ele passou pelas cidades, ele viu que não tinha água, ele viu que não tinha comida, ele viu tudo aquilo com o Yasuye sem entender o sofrimento do povo. E depois ele foi compreendendo que a galera não tinha nada pra comer mesmo, assim, tipo, não podia nem beber água do rio, não podia fazer nada. Então ele viveu, ele viu isso aí. E isso é condizente com o comportamento do Zoro lá do capítulo 3. Lembra daquela garotinha lá, rica,
Pois é, já ia lembrar disso.
Sim, que bolinho de arroz.
Que o Helm pisou nos bolinhos de arroz, ele comeu pisado mesmo e falou que tava delicioso. O Luffy tinha tido empatia com o Zoro naquele momento. Falou, putz, ele entende. Ele é uma pessoa boa por esse motivo, né?
Ele criou uma conexão, né?
É, criou uma conexão. Perfeito.
Eu achei engraçado nessa página que, de repente, o Kid virou um crítico de bandos.
Pois é.
Parece uma galera que tem na internet aí.
Sommelier de bando.
Que bando é uma piada.
Vocês estão muito de indiretinha hoje.
Eu não tenho noção.
Página 7. Depois disso, o que acontece, 27? Vai lá.
O que acontece é que a coisa que mais me chamou a atenção nessa super página foi uma mina sentada na taça. O que que tem a ver?
Nossa senhora, gente.
Eu fiquei pensando a mesma coisa.
Meu Deus do céu, por que que eu chamei o Guaraná?
Será que é uma taça de Guaraná?
Deve ser.
Não.
Eu espero que sim. Assim, eu tava conversando com um amigo meu. E a gente falou, pô, por que tem uma taça ali com alguém dentro? O maluco já começa a falar, não, mano, é a Smile da Sereia. Cara, ela já tá ali dentro, sabe? Tá, é tudo uma conexão. Meu Deus do céu, cara.
Me beba, algo assim.
Nossa.
Meu Deus, que isso.
É a piscina
de Guaraná.
Mas só tá ela ali, pô. Ah, não, tem outra ali. Só faltou pipoca. Então, voltando.
Ele conseguiu encaixar.
Meu Deus.
Ele deu volta e usou a piada dos outros.
Exatamente.
Pois é. E daí os caras até estão chamando um médico. Então quer dizer que aquele cara lá, o Ruff não matou. Ele só pregou ele no chão. Mudou o crânio dele. Chama o médico e resolve.
Eu ia tomar leite e vai ficar tudo bem.
E daí, de repente, a gente vê o DJ Alok, a Poo, na parada e que percebeu. Na, 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 na. Você coloca uma música do Alok aqui, Baru.
Tá bom.
Tá bom.
Aí na edição você só escutou.
Não, não.
É, o Apu é o Alok do One Piece. Ó, você pode ver, ó, que ali, no início da parte, tá o Queen lá em cima. Lembra que o Alok fez a live, dele na casa dele em casa lá? Tá o Queen ali em cima também, ó.
Meu Deus do céu, você tava assistindo mesmo a live da Loki.
Realmente.
Não perdeu nada.
Ele assistiu o bagulho.
Ele assistiu mesmo a live da Loki. Ele tava comparando com detalhes.
Jesus.
E o Apu fala claro assim: é óbvio que é o chapéu de palha ali. O que ele tá fazendo aqui, né? Eu vi que prenderam ele o Dom, quer dizer, que ele percebeu que o Luffy tava solto. Beleza. O Zoro, todo mundo tirou onda nesse momento aqui do Zoro e do Luffy. Porque o Zoro falou assim: Luffy, se você já fez o que queria, vamos sair daqui, né?
É isso aí, correndo.
E aí o pessoal ficou dizendo que o Luffy tava fugindo. Não, porque o Luffy tá fugindo.
Cara,
o Zoro tá fugindo. O Zoro tá fugindo. O negócio não é o Luffy, é o Zoro. Assim, olha só.
Não, eles só estão saindo dali.
Não. Eu quero saber com que órgão esses caras leem. Porque eles devem ler com a bunda, né? Porque com o olho não é.
Uma retirada estratégica, não é uma fuga.
Exato.
Teve gente comparando com o Sanji. Tipo, ai, quando o Sanji corria da luta, todo mundo descia. Pô, agora quando o Zoro sai correndo, todo mundo fica, ai, ele tá só fugindo.
Não. Não. O pessoal não reclamou que o Sanji correu da luta. O pessoal reclamou que o Sanji não venceu ninguém em Whole Cake. Pelo menos um ele tinha que ter vencido pra honrar, entendeu? Mas não, ele não venceu.
Mas ele venceu o Madara.
Madara.
Nem isso, né? O Madara voltou depois no final e deu uma voadora nele lá.
É.
Não, o Madara não atacou ele. Eu acho que não. Ele não atacou, mas depois a gente viu ele de pezinho lá de novo.
Pois é.
Não tentou nada.
Eu insisto que ele tinha que ter dado um chute no Oven e ter vencido o Oven. Pelo menos. Mas tudo bem, não é do Sanji que a gente tá falando.
O que que nosso amigo ministro Guaraná, ele acha do Sanji em Holy Cake?
Ministro Guaraná.
Cara, eu vou ser bem sério, eu sou do lado Sanji da força.
Massa.
Né? Toda essa treta dos fãs, assim, entre Zoro e Sanji, eu sempre gostei mais do Sanji porque, sei lá, espada não é, sabe, meu estilo de luta favorito, então eu sempre fui muito do Sanji por causa dos chutes e tal, tudo isso. Mas todo aquele negócio de ano do Sanji ali, pra mim, eu me decepcionei um pouco. Eu não sou o maior fã de Holy Cake. Não sou o maior fã de Holy Cake, tenho que admitir.
Então, isso que foi foda. Tipo, todo mundo tinha expectativa.
É isso.
Mas você vai ser fã do final desse podcast. Eu tô dando spoiler, você vai gostar de uns argumentos. Não. Mas enfim.
Vamos caminhar pra esse final.
Todo mundo ficou meio decepcionado com o Sanji. Todo mundo esperava bastante dele, né?
O problema é que todo mundo espera do ano do Zoro também, agora em um ano, né?
Não.
Não,
bate
a gente
na madeira.
Espera do Sanji desde o início do time.
Bate
skip,
na madeira.
Esse que é o problema.
Bate na madeira. Que ano do Zoro, que rapaz?
O ano do Zoro?
O ano do Zoro.
O ano do Zoro,
entendeu?
Sim. Aí, ok.
O ano do Zoro, exato.
E o ano é do Zoro também?
O ano, sim.
E o ano. Ah, sim, entendi.
O Zoro já venceu lá o Killer lá,
uhum.
Né?
Pois
e o Sanji nem venceu lá o... É. O Peijuan.
Segue tranquilo, Peijuan.
Se defendendo de corona.
É, ele e a irmã dele.
Em casa, de preferência.
Tá de máscara já.
Em casa.
É verdade, gente. Fiquem em casa, usem máscara quando forem sair.
Ele estava em casa. Cadê os Tubiropa? Ah, eles vão sair do isolamento, deve sair.
Bota a máscara. Botaram a máscara.
É, botaram a máscara. Que lindos.
Mas e aí, Ansem? Cadê a parte musical do Apu?
Ele tá lá, papá, Queen, tá avisando pro Queen o que tá acontecendo, né? Ele vai contando que o pessoal que tava preso em Udon escapou, né? Que os ratos que estavam presos lá, ele fala, né? Olha a ousadia do cavalo, chamar o Luffy de rato. Né? Falando que tá solto.
E falando em rima, vai ser meio rimado isso aí.
Exato.
Yo, yo, yo. Yo, yo.
Né? E aí ele pega. Aí no final ele ainda fala, bota o canto, desce a letra, né? Olha só que coisa. Falando que é o Luffy e o Zoro. Olha que filha da mãe. Não deixou dúvida pra margem pra.
Como é que você quer? O Luffy tá dando de Lindomar brasileiro, dando voador em todo mundo ali, ó.
A gente tava falando do Sanji, né, então?
É. O Luffy tá imitando o Sanji aí.
Até percebi aqui que o Queen e o Apu são parceiros, né, velho? E aí, mano, Apu, caraca, né, velho? Criação. Parceria aí, velho.
Uhum. É, rapaz.
Imagina.
E no mangá em japonês apareceu em inglês os termos, né? Check out. Yo, yo.
O Fred Mercury e o Alok no mesmo, no mesmo ambiente. O que você espera?
O Fred Mercury e o Alok.
Acho que seria uma grande amizade,
hein? Eu também sim, acho, viu? Teriam vários remixes do Alok.
Mamá!
O Luffy, né? Fugindo, opa, digo, correndo, dando suas voadoras igual o Sanji. O Kid reconhece o Apu, né? Porque assim, a gente tem que lembrar. Qual é a relação do Kid com o Apu?
Foi traído.
Tudo o que aconteceu com o Killer foi por conta da traição do Apu, aparentemente, sim, né?
Já tá começando, ó, as veinhas já tá saltando no Kid.
Então o Kid tem um motivo muito bom pra tá puto com o Apu. Puto.
Uhum. E nessa página tem o personagem preferido seu, né, Baru?
Ele mesmo.
Babanuki. Nossa, hoje eu comprei um negócio, vieram entregar aqui em casa. Eu tinha colocado meu nome por escrito na negociação lá. E na nota fiscal veio escrito Baruti. Com T. B-A-R-U-T. E esse foi meu nome de hoje.
Baruti.
E tá me apresentando assim.
Na verdade, todo mundo sabe que você é o Babanuki.
Perdi a oportunidade.
E no meu e-mail sempre tá Mr. 27, os caras colocam Mr. 20, Mr. 22, Mr. 20. Nunca colocam 27 nos meus e-mails.
Ah, sim.
O Baruki, meu apelido, ele pegou tanto que uma vez, na época de colégio, o colégio realmente colocou meu nome como Guaraná. Meu último nome.
Nossa.
Aí é tenso.
Superou a...
E ficou assim durante uns 6 meses, viu?
Caramba.
Você tem um irmão, o nome dele é Tubaína?
Eita. Você tem um irmão chamado Dolinho?
Dolinho, não. Daí o Queen começa a fazer um joguinho, é isso?
Jogos Mortais.
Ah, mas de novo.
De novo.
Babanuki, quando ele aparece, não é ele aparecendo. É o Queen lembrando dele. Do que ele falou. Falou, não tem problema não.
Sim. É verdade.
Tudo certo por aqui.
Tá tudo bem.
Ou seja, a gente sabe que o Baruki vai apanhar do Queen logo logo, né, Baruki?
Não, ainda tem um casamento pra ir.
Meu Deus.
Pessoal da fandom falou. Mas peraí, se os caras enviaram um barco pra detonar os navios, pra pegar os samurais lá... Então, no mínimo, eles deviam saber que o Ruff ficou treinando uns 8 dias lá, o Zoro ficou treinando aí, mas deviam saber que o Ruff ficou lá, né?
Não, porque não teve mais informação da prisão.
Eles já sabiam do barco de antes, é isso que você tá falando?
Será lembra, que o... faz quanto tempo...
Eles confiaram no Babanuki e falaram assim, pô, a prisão tá ok, não vamos lá, vamos só no barco explodir e pronto.
O plano já tava em andamento há várias semanas.
Mas os caras jogaram bomba no Sunny. Como que eles não sabiam que o Ruff não tava fora de Udon ainda?
É, eles achavam que era o resto do bando, é.
Ah. Achavam que o resto do bando podia se envolver ainda com os samurais, né? E aí a destruição do Sunny acabaria com a rota de fuga deles, se fosse o caso.
Ele acreditou no cara lá, ué.
Eu acho.
Tá bom. Eu aceito. Eu aceito sua opinião.
É porque também ninguém conhece o poder da Tama, né? Que é muito forte aí em Wano.
Ah.
Do bolinho lá. Bota o bolinho, fala o que eu quero e é isso aí.
Uhum.
Mas então, o Queen chega lá e solta uns Jogos Mortais, né?
É.
O Tobiropo que conseguir se livrar deles, de um deles lá, ou dos dois.
Não. Contrário. Os caras bostão que conseguiram se livrar de um deles vai poder virar um Tobiropo.
É isso, não.
Não, seus malucos, não. Vocês estão malucos.
É exatamente isso que ele fala.
Não, o Queen... Não, você falou... Não. Quem eliminar o Ruffy ou o Zoro vão poder pegar a vaga do Tobiropo que o Queen vai matar, vai eliminar.
Ah!
Entenderam?
Tá. Mas concluindo, o Queen disse que os capangas que tiverem aí, que pegarem ele, o cara que for vai ter uma chance de entrar no Tobiropo.
Tá. E agora eu quero apostar de vocês.
Porque o próprio Queen vai pessoalmente acabar com o Tobiropo.
Vai, aposta. Todo mundo apostando aqui.
Aposta. Vamos lá, aí. Solta.
Berries, 27 berries aqui. Eu só aposto 27. Que quem é o Tobirubo que ele quer eliminar é o Quen Quen.
Quem é o Quen Quen mesmo?
Ué, escreve Quen Quen.
É o Quen Quen.
Meu Deus, virou, o virou uma regra.
É o Caru.
Virou uma regra.
Toda semana eu tô chamando esse cara de um jeito. Essa semana é Quen Quen.
Minha vida tá difícil.
Quen Quen.
Eu acho que é o Sasaki.
Eu também acho.
Porque não saco.
É a mesma aposta que eu tava pensando.
Sasaki. É, sério? Sasaki. Então os caras não gostam de Tritão?
Nenhum de vocês três vai apostar que é o X-Salado, o X-Drake?
Não. Não sei por que pensaram no X-Drake. Você sabe dizer por quê?
É, o Queen não sabia nem do Ruff, né? Vai saber que o Drake é o espião, né?
Exatamente. Ele confia muito nos outros.
É verdade.
Assim, a possibilidade passa pela cabeça, assim, por causa do Drake ser um espião. Só que a inteligência do Queen não permite eu achar que ele saiba que o Drake é um espião. Sabe?
Exato.
Mas o Hawkins sabe.
Mas cadê o Hawkins? Ficou lá destruído lá?
É, tá lá nas cartinhas. Sei que eu vou pra festa, será que não?
É. Mãe, se eu contar, minha chance de sobreviver aumenta em 5%.
A gente tinha falado Miliano, que o Hawkins talvez, depois de trocar ideia com o LOL lá, ele se aliou lá também. Pra aproveitar a chance de escapar do domínio do Kaido.
É, jogou a cartinha e falou, nossa, seguiu o LOL também.
O Queen tem cara de que não acredita nessa coisa de tarô, tá ligado? Então se o Hawkins vier falar, ele não vai acreditar não. Só isso.
É verdade.
Não acredito em cartinha, não vem com esse papo do meu lado, sou antes disso aí e acabou.
É verdade.
Cara, mas eu não sei, assim, o Hawks a gente tem que, sei lá, é muito confuso, porque a gente não consegue perceber nele uma personalidade que guia as ações, porque o que guia são as cartas, com as probabilidades das cartas, né, no caso. Então não dá pra saber se ele se aliou, se ele não se aliou, se ele achou melhor ficar no meio termo, em cima do muro pra sobreviver melhor. Vamos ter que esperar pra ver realmente, né?
É, o movimento.
Um movimento pra poder dizer assim, talvez ele vá pra algum lugar, porque Sim. Por enquanto não dá pra saber, não. O bicho é meio fujão, vamos dizer assim, meio liso.
Fujão não, ele gosta de uma retirada estratégica, já disse.
Eita, é isso mesmo. Yansen, o que tem aí nos bichos, nos capangas? O que tu tá vendo aí de interessante?
Tem uma borboleta lá, ó.
Borboleta. É,
aí tem a mulher na taça lá, né? Aí tem um viking.
No Guaraná, tá segurando.
Tem um viking. Viking aqui, a mulher é cobra.
Né? É uma girafa.
Esse viking já apareceu antes, mas ele vai aparecer ainda depois, hein?
Olha só, essa mulher cobra que tem ali do lado do viking, ela é um pescoço de girafa.
Sim.
Mano.
Meu Deus do céu.
Eu vou chamar ela de Girafa Samara. O nome dela pra mim é
esse. Esses smiles é muito bosta, né, mano? Puta que pariu.
E lá no quadro de baixo, eles têm a própria germa deles, vocês viram isso?
É, eles têm a roupinha ali. Tem um que é a germa. Dois.
Germa. É a germa ali, ó. A roupinha dele ali, ó. Ele tá de vestido de roupinha de
germa.
SBS ali, ó.
SBS.
Então, vocês não acham interessante esses caras, essa galera que tá embaixo aí?
Então, eles são diferentes.
Eles não parecem ser tripulantes dos Tobiropos individualmente? Por exemplo, o cara ali que tá com um B na cara ali, podia ser da Black Maria. Esse cara aí na frente aí, vocês estão falando de germe, tá com S, pode ser do Sasaki.
Tá com S e um B, e a outra é a B, né? A abelha.
E a abelha, e a, que tá escrito Pia ali, com quatro braços.
Ali é uma esmalha abelha.
Assim, e esse cara que aparece com um olho na cara de novo igual a...
É do
Balhau?
É do Quen Quen. É do Quen Quen.
Seria do Rus. Inclusive, pela primeira vez, aparece o Kanji ali, né? O que que tá escrito ali, Guaraná?
Ah, boa pergunta. Não tô conseguindo reconhecer, não.
É ver através.
Dá pra ver que tem um Kanji de ver ali, um Mi.
Ah, então todos eles aprenderam a técnica do Shusui lá, do Samurai X?
Ah, gostei.
Mas é estranho, né? Ver através do quê? O que que significa esse olho, né? É... Espada cega, lembra? Que lutou contra o Sanosuke?
Não, o Saito.
Chambros.
E a Samara Girafa é do bando do Quen Quen.
Samara Girafa, exato. Mas...
Esse olho tá sendo o enigma desse capítulo também, porque ele aparece várias vezes em capangas.
Será que o Quen Quen é da raça da Purin?
Por isso que ele tá de máscara? Mas aí a Purin não seria tão especial assim, já que ele teria o terceiro olho também.
Mas então, é uma raça que não gosta de mostrar quem eles são.
Agora você falou uma coisa que eu gostei.
Nossa, não ouço isso há 3 anos.
Você se lembra de como eu ouvi isso? Um elogio, 27?
É, não lembro.
Faz 84 anos. Gostei, hein? Por isso que ele tá com a máscara do Magaren lá, né, que você fica falando.
É, isso aí. E os capangas dele, inclusive a Barro Alto, estão usando esse... olhozinho pra simbolizar, né? Tipo, fazem parte.
É, a esquilinha lá, né?
Do bando dele.
Também, tá na cara inteira.
Isso, a esquilinha.
Mas a gente reforça aquele lance lá, que enfiaram smiles neles e que deram certo estão aí.
Exatamente. Porque assim, assim como a gente viu que o Kid pegou o bando dele lá e perdeu o Killer pra Smile e ficou separado, e o Kaido tentou dobrar ele em Udon, né? Dobrar o espírito dele em Udon. Talvez o Rus tenha sido um desses caras que aconteceu isso também, né? Ele se dobrou no fim das contas, mas agora tá querendo crescer na hierarquia pra poder destruir o bando do Kaido, sei lá, de outra forma.
Por dentro.
E o bando dele ficou espalhado entre os Smiles por aí, né?
É. Muito bom.
Cura, muito bom.
E o bom que são os Gifters ali, né? Tipo, ah, a gente, né? Vamos beber que é melhor.
Bora beber.
Os Gifters, eles são eu na vida. Ah, não dá. Deixa eles.
Eles estão no bando. Oh, esse negócio aí de só querer beber. Eu acho que eles estão no bando errado, cara. Tem um outro bando aí que os caras são especialistas em bebida.
Um Yonkou especial. Ih, rapaz.
E eles sabem. Pessoas que sabem sua limitação, né?
Uhum. Uma galera que não entra em briga, gosta de passar temporadas bebendo em cidades, tipo com maquino e coisa assim, né? Conhece esse bando.
Sim, sim.
Conhece esse Yonkou. É. Que leva bebida de presente pros caras. Conhece.
Então tá.
E aí, na próxima parte, a gente vê mais uma galera bizarra do bando do Kaido, né?
É, e o Luffy e o Zoro dizem assim, putz, deve ser tudo usuário de Smile, deve ser tudo bizonho, né? Todos os caras estranhos aí.
É, o Luffy tá achando chato e o Zoro já tá vendo que tem Smile aí na parada, velho. E já levaram uma costa do Batman, imagina 100 caras.
Não vamos falar do...
Imagina 100 bicho daquele. O Zoro já ficou meio, opa.
É porque querendo ou não, eles têm habilidades especiais. Apesar de serem bobões, assim, não são perfeitos, mas como tem um grande número e tem essas habilidades especiais, putz. E ali atrás, eu quero saber pra vocês, no quadro do meio, da página 10.
Aí é louco.
Aquele cara tá fumando um beck ou ele tá comendo uma fatia de pizza?
Não, ali é uma raçãozinha.
É um salgadinho.
Ah,
é um Cheetos Lua.
É um Cheetos. Ah, isso explica porque ele tá pegando com dois dedinhos, né? Que é pra não sujar o resto da mão, porque senão, né, já era.
É o Galáctico?
Aquele é um Number ou aquele é um Smile? Porque os Smiles são grandes, a gente tá vendo eles ali. E esse cara é bem maior, pois é.
Ah, aquele é um Number, hein? Tá reforçando a ideia, os Numbers são zoados.
São muito zoados, o cara tá fumando um beck ali pra mim, cara.
É um magoneiro, pô, respeita isso aí, mano. Esse aí é um magoneiro.
Temos aqui o especialista da Pernambuco.
O que você acha, Guaraná?
Não, assim, pela forma como ele tá segurando, eu acho que é um beck.
Beck, né?
Não.
Meu Deus.
É, o Sanji segura o cigarro dele assim também.
Sim.
Pois é, por isso que eu pensei assim, nossa, esse cara aí tá...
Ulalá.
E a gente vê uns Smiles bizarros também ali, que tem... Aí sim, o gorila com a mulher na barriga, né?
Sim, aí tem os caras que dá corda na cabeça.
É, de dar corda... Esses caras que dá corda na cabeça deles é o quê? É a orelha isso aí? É olho?
Cara, pra mim, eles estão com topete e a orelhinha de rato que sai do topete.
Não é possível.
É bizarro. Não pode ser corda de robô.
Não faz sentido ser corda, realmente. Mas que bicho animal que tem a orelha na cabeça.
Mas parece aquele negocinho de dar corda. Aí tem o cara com um pedaço de besouro ali, ó. Com vários braços.
Não, ali é aqueles besouros chifrudos.
Sim, aí tem a mulher, braço e perna de caranguejo ali.
Essa mulher, se o cara é Batman, se o cara é Gazelle Man, o que, que a mulher é?
É o caranguejo Man.
A mulher...
Crab Woman.
Ah, mulher, caranguejo. É o Crab Woman.
Crab Woman.
Crab Woman.
E tem o Viking com as pernas de centopeia, de minhoca, verme, sei lá.
Então, será que o... Mas pra mim é uma tartaruga ali, hein?
Será que é uma tartaruga?
Nossa, será uma tartaruga?
É um jabuti, pior ainda. Ó, não estão vendo a carinha? Não,
agora tu me complicou a vida. Eu não sei nem a diferença de jabuti pra tartaruga.
Você não tá vendo a carinha de jabuti, de tartaruga ali?
Não, tô vendo a carinha triste, assim, meio...
Você não tá vendo?
É, eu tô vendo a carinha, mas não dá pra saber o que que é.
Tem aqueles dois pontinhos debaixo dos olhos que realmente me faz lembrar um jabuti, mas... não sei, viu?
Viking jabuti, ó, que legal. E a Samara tá lá ainda.
Não, meu Deus, Viking jabuti, deve ser maravilhoso. Ele tá andando na verdade, não é? Mais lenta possível, sabe? Pra chegar na luta.
Esse aí nunca vai chegar no combate. Não adianta.
Não. Às vezes o pessoal falou que essa mulher aí é um louva-a-Deus, mas não sei, pra mim é um caranguejo.
Não, louva-a-Deus com pinça de caranguejo?
É um caranguejo, não. Não é louva-a-Deus, não.
Não.
Que loucura.
E olha lá, a gente achava assim que a Monet tem asas, não sei o quê. Tá lá, ó, aí, ó.
A Monet tá ali, nossa.
A Monet do Kaido ali, ó. A Monet do Kaido.
É a Monet de pobre,
hein? Monet de pobre.
Versão do 1,99.
Aí começa a música, né? Plim, plim, tchan, tchan.
Aí começa...
Essa parte é um pouco confusa.
O show do cara da 24ª recompensa. mais alta de um.
Começou
o show do Alok.
Esse miserável, tá falando isso porque ele fez uma lista.
Vejam a lista da OPEX que a gente vê essa semana. Tá muito legal.
Vai ficar na descrição do post as 100 recompensas que você pode encontrar de One Piece.
94.
O Apu, lembrando que tem uma recompensa maior que o do Flamingo. Ó, então.
A do Flamingo foi congelada quando ele virou Chichibukai.
Sabe o que significa a recompensa dele ser maior que o do Flamingo? Nada.
Ele ganhou.
Mas assim, o Apu começa a usar o próprio corpo como instrumento musical. Ele toca piano nos dentes, bate prato nos queixos e toca tambor
no peito, no peitoral. Isso a gente já tinha visto. E aí é o nome do capítulo.
Batalha musical. Ah, a batalha musical acho que é na última página, hein, que acontece.
Música de batalha.
Nossa senhora, como é que eu falei?
Batalha musical. Silvio Santos.
A gente vê o Luffy na cabeça do cara com o Garp falsificado ali. O outro cara fazendo gru-gru com a mãozinha ali, tá vendo?
Gru-gru.
É, o Apu, ele estica a mão, destaca a mão do braço ali. Aí fica umas cordinhas, ele toca a cordinha e...
Não. Ah, mas então, ele tava afinando os instrumentos na última página. Daí, ó lá, ele deu o Sketchman e deu o Pom. Daí, a gente tá... Eu acho que o Oda inspirou o golpe do Apu no Batman velho. Lembra lá que tava o soco Pom? Pan! Não tinha isso.
Tem as onomatopeias, assim.
Vocês lembram?
As onomatopeias de porrada, né? Pou, paft, poft, croft.
Então, eu acho que isso o Apu tirar a mão com cordas.
Não, nunca tinha feito.
O Luffy batendo no Pedobi ali, ó.
Pedobi.
No cara do urso, quem
diz. É, o Garp falsica.
Outra coisa engraçada é que quando o Apu acerta o golpe do Zoro, a onomatopeia lá que tá, o som que tem ali, o negocinho,
sim,
tem notinhas musicais saindo da bolinha da exclamação, né?
Sim, sim, é.
É tudo temático. Até o mangá se moldou ao temático agora, né?
Que lindo.
Gente, e agora a questão fica pra mim o seguinte, o Luffy levou um soco, e aí?
Soco na cara. É o Pom.
É, ataque à distância.
Pom.
Aí o Zoro tem um momento de sapiência incrível, né? Tipo, esse cara é o que tinha se aliado com o espetado.
Até o Zoro chama ele de espetado.
Não, o Zoro ele embarca na loucura do Luffy o tempo inteiro, né?
É.
E o Luffy solta essa, tipo, meu Deus, eu fui socado.
É, porque ele fez será que tem a ver o tipo de golpe que ele dá com a parte do corpo que ele toca?
Tem.
Porque ele fez com a mão, ele fez o som com a mão ali das cordinhas e ele tomou um soco.
Com o som que ele faz, no caso, né?
É.
Mas com o soco o dente, ele levou...
Corte.
Tchan, bateu os pratos, fez um sonzinho mais agudo ali.
Um som estridente, né? O som de prato.
É.
É um som de corte.
Aí ele falou assim, Mihawk 2.0.
Nossa.
Cortou o Zoro no mesmo lugar.
É no mesmo lugar.
Mas ele cortou a roupa. Aquilo é tinta da roupa, vocês não estão entendendo. Nossa,
claro.
É por isso.
Esse pano que você tá passando aí, Vinícius, esse pano que você tá passando.
É o pano da Tsuru. Os panos da Tsuru.
Não, é aquele negócio, tipo, o cara toma um golpe que ele nunca pensou em tomar. É claro que ele vai tomar um golpe.
E inclusive o Zoro fala isso, né? Tipo, ele deu um ataque cortante e eu não sei de onde veio, não vi a trajetória do seu ataque. Tipo, o ataque brotou direto no corpo do Zoro. Ele não viajou até o corpo do Zoro como um ataque. Ele só virou um ataque quando encostou no corpo. Eu acho que essa foi a pegada do golpe do Apu. O Luffy também não conseguiu desviar porque não foi um negócio que veio vindo como um soco e bateu pelo ar.
É, assim, mas entendeu? É o som.
Não foi um corte voador como o Zoro está acostumado. Foi uma coisa que cortou do nada quando encostou, quando as ondas atravessaram o corpo ali. Não foi como um...
Totalmente instantâneo, né?
É, não foi uma coisa assim, tipo, o corte, o ataque cortante aéreo do Zoro, que ele lança e você vê o corte indo, né? Como o Mihawk também usa.
Os Pondorô dele, né? Pondorô!
É, os Pondorô. Foi uma coisa que não teve como ser evitada, pelo que o Zoro fala, né? Tipo, se moldou o corpo dele ali na hora. Pá.
E essa página foi a página mais traumatizante pros Zorotards, né?
Foi aí que o pessoal falou assim, oi, o Zoro perdeu, meu Deus, de novo.
O cara toma um golpe e perde. Caralho. É a mesma coisa com o Hawkins, ele tomou um corte do Hawkins e perdeu o Zoro. Caramba, não sei que mangá que vocês estão lendo.
Um prego bateu no Zoro. Meu Deus, perdeu o Zoro. Foi pego pelo prego do...
É o que eu falei pra vocês do outro dia. Lá, eu falei, a exigência do Zoro é tanta em cima dele que se ele tomar um hit, ele perdeu a luta pros caras. Tem que ser no mínimo perfect.
Tomou uma foiçada no ombro, mas ele segurou o foice no ombro.
Exato, o cara fincou a espada no ombro dele, aí você fala, nossa, arregaçou o Zoro. Aí o Zoro travou com o músculo a foice. E...
Não, o aceitável pra ele é só um hematoma no braço.
É, no máximo.
Passou disso. Não, o Zoro perdeu. Acabou, não tem como.
Vou parar de ver One Piece.
E outra coisa que eu gostaria de falar pro pessoal que tem esse pensamento de que, meu Deus, o Zoro não faz nada, não sei o que, o Zoro tá derrotado.
O Zoro não faz nada.
Gente, olha só. Que eu me lembre, o tanto de vezes que o Zoro perdeu e apanhou, não tá no gibi. Desde o começo da série, desde o começo de One Piece, do primeiro capítulo ele tá amarrado já. Ele apanha, ele é cortado, ele é chutado, o ferimento abre no Arlong.
As lutas do Zoro sempre é ele lavado de sangue.
Ele corta as pernas, ele tá todo cortado contra o Mr. One. Cara, ele nunca teve uma vida fácil, não. É assim mesmo, ele perde e continua.
Não, ele não perde. Uh-huh. Não é ele perder, ele tomar porrada, tomar golpe.
Não, ele perde no momento e depois vai lá e continua lutando até ganhar, entendeu?
Sim.
Eu acho que o povo se acostumou um pouco com o que é o Zoro, assim, depois do... do time skip, né, que ele demorou muito tempo pra tomar dano, sabe, parece o povo só pode ter se desacostumado, sabe, com a ideia do Zoro tomar porrada.
Sabe qual é a culpa disso? Zoro 30%.
Ah, meu Deus.
Ó, é o que o Guaraná falou mesmo, é que o Zoro depois do time skip ficou muito tempo sem tomar nenhum hit. Nada, nada.
Como nenhum hit? Ele tomou lá em Punk Hazard lá, caiu com a cara na neve.
Eu sabia que você ia falar disso. Ah, eu caí no chão, eu tô perdendo uma luta. Nossa.
Mas na Ilha dos Tritões, por exemplo, a gente chegou lá e ele, tipo, snobou o cara da Ilha dos Tritões. O Zoro podia ter derrotado o Arlong lá na Ilha dos Tritões.
Solou, maluco, de perfect.
Debaixo d'água. É. Aí o pessoal agora tá falando assim, o Zoro tá de pesado esse barulho.
Não, mas é verdade. É. O cara tomou 70 toneladas de comprimido lá, de droga lá, pra não morrer. Debaixo d'água com uma espada.
Mas agora os tontos aí tá reclamando. Como que dá pra combater o som? Se o Zoro fosse surdo, você acha que ele ia levar o golpe? Ele ia levar do mesmo jeito. Não, falando da surdez do Zoro. Mas...
Ô, Corazon, que saudade de você.
Nossa senhora.
Ah, fala sua teoria aí, o melhor count aí, Guaraná.
O melhor count? Ah, traz o Corazon aí, velho. Traz a fruta do Corazon, velho. Se não tem som, não tem golpe. Acabou, velho.
Sairento, né, que ele falava.
Caraca, imagina se o imediato do Apu tem a fruta do Corazon.
Aí acabou, né, velho? Não.
Aí ele tá no próprio counter, né? Sacanagem.
É, pegou o counter pra ele.
Então a gente vai ter que trazer a teoria de que vai. Se é som se propagando e, sei lá, é o som batendo na pessoa, a onda, o som passa pela barreira do Bartolomeu?
Vai, faz a volta, contorna.
Vai e volta.
Porque eu acho que é o impacto sônico que dá na pessoa. Eu acho que é assim que funciona.
Sim.
Por mim, né? Baseado em um quadrinho, eu acho que é isso aí mesmo. Porque nessa que ele bate no peito e dá uma explosão na cara do Luffy, olha ele lá no fundo o som, ó, tipo, os rainhas em volta dele. Uhum. Tipo, é o ar se propagando. Então é o poder dele, é isso.
É.
Só que aí isso também justifica uma coisa: o ataque no Kizaru, né? Que ele é luz, e luz tem onda também, é onda e partícula, aquele negócio todo lá.
É.
Então, de alguma forma, o Apu interfere no corpo do Kizaru. Tirei do bolso. O Marco deve estar puto comigo, que ele é físico, né? E ele deve estar falando assim, meu Deus, acabou de inventar uma teoria bizarra, que não faz sentido. Desculpa, Marco.
A luz é partícula e não é ao mesmo tempo.
O golpe do Apu é como se fosse aquele seu vizinho lá, que treme com o batidão do funk. Né?
Meu Deus.
Você tá lá, seu corpo começa a tremer. Mesmo que você tape o ouvido, não tem como, né?
Você quer evitar ao máximo, mas não consegue.
E no final desse quadrinho, o Apu, inclusive, corta o quadro dele ali, né? Com o dedão dele ali. Mas aí o Zoro e o Luffy já ficam prontos pro próximo ataque. Teoricamente, eles não devem cair mais no próximo ataque que vier, porque eles estão esperando esse ataque.
Então você tá dizendo que o Luffy vai estar focado, vai estar usando o hack da observação.
O Luffy ativo, prevendo o futuro igual o Katakuri, agora.
E aí, o que aconteceu?
Ele ativou, o quadrinho mostra o Luffy concentrado olhando pro Apu, bum!
É esse quadrinho que eu falei, ó.
Explodiu o Luffy por dentro.
É esse quadrinho que eu falei, ó, o som propaganda ali.
Explodiu o Luffy. Nem o Zoro sabe o que aconteceu.
Mas essa representação do som propaganda, ela só aparece pra gente, né?
Sim.
É.
Aí fica mais difícil a situação, né?
E o Queen ainda tira um sarro ainda. É, vocês que vocês têm... É rápido.
É foda o Queen, hein? Assim, a gente sabe que dependendo do golpe, o Luffy não é afetado. Como um soco não afeta o Luffy, né? Cair de um prédio de, sei lá, qualquer altura que for não afeta o Luffy em causar dano. Ele sente o desconforto, mas ele não sente a porrada. Não, não machuca ele de verdade, né? Mas parece que o golpe do Apu deu uma nocauteada no Luffy aí.
Não, explosão acertou ele.
Não, ele deu.
Essa explosão dele aí, né?
Não, o Luffy foi nocauteado, mas só durou uma página.
Só durou uma página, assim como, né?
Tem nego aí que não aguenta nem 30 mangá aí.
Vou perguntar
só um.
Agora que você falou isso daí, os caras falaram, nossa, o Zoro tomou um golpe e foi derrotado. No quadrinho seguinte que ele aparece, parece que nem tomou o golpe, ó.
Pois é, segue a vida normal.
Uhum. Não, e pra justificar ainda vai ter aquela. Ah, Zoro tomou o golpe do apoio e não desmaiou. O Luffy desmaiou.
O Luffy tomou uma explosão na cara também.
É, uma explosão na cara é bom.
O cara de 1,5 bilhão levou um golpe de um cara na 24ª posição.
Começou esse negócio da posição.
O Mr. 27 tá parecendo o Sanji.
Eu tô louco por recompensa.
É. E o que o Zoro fala também é interessante, porque simplifica toda a situação do Zoro tá fugindo com o Luffy, né? Se se machucarem demais agora, não vão ter como lutar contra o Kaido depois.
Uhum. Exato. E o Zoro viu também que não é só números, é habilidade que os caras têm, né?
É, e é tudo desconhecido. Você tem que descobrir. É como lutar contra vários usuários de Akuma no Mi, na verdade, né?
Sim. Agora eu chego aqui e convido o Guaraná aí. O que você acha? O Zoro em Holy Cake. E não ia passar perrengue a mesma coisa que eles passaram? Agora a gente tem a comprovação.
Sim.
O que você tá dizendo com isso? Não entendi.
Não, quem falava que... É, se o Zoro tivesse... Lembra? Vocês não lembram? Se o Zoro tivesse em Holy Cake, o Zoro deitava todo mundo. Holy Cake, os caras tinham Akuma no Mi, não era Smile zoada. E o Zoro tá saindo com Smile zoada.
E essa ideia, tipo, de quanto... Muita gente que o pessoal fala. Teve. Eu vi uns comentários tentando justificar a ideia de que lá atrás, na Saga Water 7, né, em Enies Lobby, o Luffy foi e derrotou mil marinheiros lá na ilha de Enies Lobby. Como se não fosse nada, mas agora tá correndo pra meia dúzia aí de usuário de Smile. Uhum. Mas é aquela ideia, né? Ali, você sabe ali o nível dos marinheiros e que os caras são um bando de boneco de treino. Nesse caso, você tá lidando com pessoas com habilidades totalmente diferentes e que você não tem noção, sabe?
E são todos loucaços, eles não querem prender, eles querem destruir o cara.
Sim, isso que é pior.
E os caras, cada cara é equivalente a 40% de um cara da CP9 com Zoan. Não
é
não?
Pois é, não, com certeza esses caras aqui são fortes pra caramba, não são tão... A gente brinca que os Smiles são zoados, eles são zoados.
São uns 40%.
Mas eles têm suas habilidades aí que são interessantes.
Tem.
E é engraçado essa parte que o lobo da barriga de uma mulher ali vai morder o Luffy e o Luffy morde a boca.
Não, mas tem uma coisa interessante na outra página passada, que tem um alce...
E um calango.
Não, então, tem a mina da próxima página, é um camaleão. Eu acho que é um camaleão e ela deve ficar invisível ainda, essa mulher. Da flecha.
Nossa, ia ser incrível isso. É um Smile.
Um camaleão segurando arco e flecha.
É, você viu?
É tenso.
Uhum. Teve cara que pagou pau pra essa menina.
Será que foi ela que acertou a flechada na coxa da Tokin?
Ah, nossa, não tinha Smile naquela época, pare.
É, não, mas não é.
Era beta. Era Smile beta.
Não, então era ela na época de Wano, mas ela tá muito nova. Ia ser que nem a gorda lá ninja. Velho.
Shinobu. Respeite a Shinobu, rapaz.
Defensor de Shinobu e Lola. Esse Baruque tá apaixonado, hein? Primeiro a Lola, depois a Shinobu.
É tudo uma questão de respeito.
A Compote também, ele lembra que defendeu a Compote também.
A Compote. Você vai falar do lobo, que eu te cortei, desculpa.
Pois é, o Luffy morde a boca do bicho que vai morder ele, né? Quer dizer, o Luffy é bizonho também. Já se recuperou.
A boca do lobo já era gigante. O Luffy faz uma boca maior ainda e morde o boca do crocodilo.
E a cara do bicho sendo mordida é muito boa, né? O olho assim, tipo, pô, que porra é essa?
Aí vocês viram, o Luffy só durou uma página desmaiado.
Pois é.
Já. O que é importante é eles não tomarem dano agora, porque eles vão ter que enfrentar o bucha de canhão do Kaido depois.
É, eles podiam, teoricamente, eles podiam limpar o chão com essa galera? Podia, mas eles iam gastar muito golpe e recurso, né, mano? Que é muita gente.
Mas será que um hackzinho do rei não ia fazer esses Smiles desmaiar, não?
Não, eu acho que não.
Pois é, e aquele Tatsumaki lá do Zoro que ele usou no começo de um ano? Não ia destruir isso tudo, voar todo mundo voando pro cima.
O do anime? Ah, o do anime ia ser bom, hein?
Podia ter Shenlong e tudo, com Shenlong e tudo mais.
Nossa, destruiu o bairro, hein? Aquele Tatsumaki destrói um bairro, foi bom aqui.
Acabava com o Nigashima logo de uma vez, né? Acabava com a festa.
Uhum.
Mas aí, eles tiram o disfarce.
É, aí foi minha aposta perdida.
E aí eu ganhei.
Você e o Erson ganhou, não foi?
A gente falou o mesmo capítulo.
Foi.
Vocês falaram que em dois capítulos iam tirar o disfarce. Perdi. Eu falei que ia durar um.
Raiva. Durou dois, meu Deus do céu.
É.
Quase que não dura dois, né, na verdade?
Quase não dura dois.
Aí vai ver a roupa. Aí o Zoro ainda fala, né? Você tava difícil de se mover com essa roupa. Aí vai ver, era a roupa tipo do carinha lá do time do Toguro lá, que pesa uma tonelada, tá ligado?
Ah.
Tava com a presilha do Rock Lee, né?
É, também.
Isso. Olha lá, foi por causa disso que o Zoro levou o golpe, porque tava com outra roupa.
Ah, entendi. Beleza.
Ah, entendi. Quer mais um pedacinho de pano aí, que é um microfibra 27.
Ai, 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 esse Zoro.
Nossa.
Uhum. É porque ele tava usando 10% só.
É. Ah, entendi. A roupa tava limitando a visão dele, né?
A roupa tava limitando a visão.
E a surdez.
O Zoro é surdo agora também, né? Tá definido.
O Apu, na última página dupla, que é muito boa essa página dupla, ele começa... Primeiro que ele tá de costa e aparece o Kandi nas costas dele, né?
Mas é música esse Kandi, né?
É som.
Som é música?
É som?
Não sei. Pra mim era música.
Guaraná, é com você.
KKK, né, velho?
Uh-huh. Ele é triste.
Mas não, acho que não é música não, velho. Tava tentando lembrar o...
É som.
O Kandi de Utah não é não, velho.
Achei. É outro. Som. Uh-huh. Som ou música? Outro.
É som.
É outro. Não, mano, aqui tá falando que é som ou música.
Um outro. E aí, o que acontece é que o Apu solta uma frase interessante que pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais o golpe dele, né? Que ele fala assim, vocês estão ao meu alcance.
É, o alcance do som.
E aí, ele fala que ele vai soltar os graves agora da batida dele.
Aí ele fala, pipa, paparou. Só que nesse momento, o Kid arruma metal de não sei de onde.
O Kid tá putaço. No capítulo tá passado, puto, né? Era o Ruff putaço. Agora é o Kid.
Agora é o Kid puto, com razão, né? Porque acabou com o bando dele ali, bagunçou o bando dele, bagunçou o Kid, o melhor amigo do...
O plano dele lá, que ele ia pegar o Shanks.
Sacaneou o Killer, o melhor amigo do Kid, o plano de pegar o Shanks também.
E é o Shanks que cortou o braço, e foi o bando do Shanks que cortou o braço do Kid, hein? Lembramos isso. O Kid, ele quer gabaritar, que apanha pra todos os Yokos, essa é a verdade, né?
Falta Big Mom, né?
É o bingo especial dele.
Já foi.
Já foi, meu Deus, já foi Big Mom, é verdade, falta ninguém, né?
Já foi, faltou ninguém, apanhou pra todos.
Baba Negra.
Só falta Barba Negra, porque Barba Negra é novo. Não, já apanhou, já levou a cicatriz no olho.
É verdade.
Shanks, o cara que apanha de todos os Yokos. Não, não, desculpa, o Apu. Não, o Kid.
É o Kid.
Guardei de barulho.
Opa, chama.
E o Kid, ele pede truco ali no, em cima do Apu, né? Dá um tapão na mesa. Pá, truco!
Truco! O golpe dele é esse.
Nossa.
Gibson significa truco em alemão. Não, mentira. Mentira.
Ah, entendi.
Nesse capítulo aconteceu uma coisa muito louca. Uma grande revelação. Bom, já tinha acontecido antes, mas agora que a gente percebeu. O golpe do Kid é uma coisa muito louca. A última vez que eu vi isso foi no Red Hawk do Luffy. Que o Oda, ele gosta de colocar, tipo, o golpe do Red Hawk em como que era mesmo? Em Kandi era Riken, mas em Katakana era Red Hawk. O do Kid é algo bem parecido. O Kandi dele é Dick.
Oi?
É Dick Gang o nome do golpe dele. Não é Punk Gibson em Kandi. Só que em Katakana tá Punk Gibson. E Dick...
Eu espero que Dick seja em outro idioma que não em inglês. Porque...
Jik.
Não, Dick.
Ah, tá.
Jik, com J.
E o outro golpe dele, que era o Punk Ruten, também tem esse Jik. Então, tá, e o Jik em japonês é magnetismo. Então, com certeza, a gente pode prever que a fruta do Kid é a Jik no Mi. Magnetismo. Então, todos...
Eu acho que já era meio óbvio, né?
Jik, J. Não, mas ninguém sabia o que
é. É, mas não tinha o nome da fruta, sabe? O nome da fruta foi revelado nos golpes que ele dá, entendeu? A gente sabia que era poderes magnéticos, porque ele usa o metal e tudo mais.
Uhum.
E agora a gente sabe com certeza que o nome da fruta dele deve ser Jik-Jik. Assim como o Luffy usa Gomu Gomu, né? Então, Jik-Jik.
O outro golpe, que é o Punk Ruten, era Jik-Majin, que era demônio magnético. E esse é Jik-Jen, que é cordas magnéticas. Então, o golpe dele é como se fosse um Doflamingo do magnetismo. Pegando tudo que é metal e juntando pra fazer as coisas. Vocês entenderam a loucura do negócio?
E ainda é o Gibson é uma guitarra, né?
Sim. É uma das melhores guitarras...
Então ele derrotou, aí a batalha, a música de batalha, né?
Será que o Kid era a fase metaleira do Oda e vai dedicar os golpes do Kid aos melhores guitarristas do mundo?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
A fase metaleira foi boa.
É, Oda é metaleiro. Será? Não sei.
Mas de onde surge?
Seria legal.
De onde surgiu tanta engrenagem, por favor?
Não, foi as armas dos caras.
Não faço ideia, cara. Começou a voar ali as espadas do cara.
Não. É engrenagem. Engrenagem, não é espada. Tem tubo ali, tem de tudo.
Não, pois é. Então, eu tô dizendo, tipo, começou a voar as espadas do cara e aparece só tubo e engrenagem. Não aparece espada pregada aí. É como se ele tivesse pego, sei lá, uma máquina que não existe e transformou aí.
Uhum. Então eu gostei desse lance aí. Talvez, agora com as apostas do próximo mangá. Será que vai revelar a fruta do Kid? Vai ser a Jik-Jik no Mi? Ou pra mim vai aparecer, ou vai revelar... Tem que... obrigatório revelar a fruta do Apu. Que o Apu, se ele levou a porrada, ele morreu. Ele tem que sair dessa com o poder dele.
Ele vai ver. Tu vai ver que o Apu usou as ondas sonoras pra amortecer o golpe. Anota aí.
O Apu. Não, o Apu tem o golpe do Mist de Lagarto.
Qual
o
golpe?
Ele ergue as mãozinhas pra frente, assim, faz uma barreira de ar.
De ar?
Por aí, eu acho que vai por aí. De onda sonora, sei lá, vai dar amortecida com as ondas.
Só que eu espero que ele não tenha a mesma mania do Mist de Lagarto, né? Aí dá um golpe no cara, ele, não, eu sou o mais belo de todos, aí tira a roupa e fica pelado, andando pelado.
Não quero ver o Apu pelado, desculpa.
Não precisa.
Assim.
Foi exatamente o que eu falei. Vocês são surdos, igual o Zoro, e não escutaram o que eu disse.
Ah, é porque eu tô com a roupa aqui, opa, tipo.
Ou o Apu ia carregar o golpe grave dele, o golpe grave conseguiu defender o golpe.
Pois é, ondas sonoras podem ter ajudado a defender aí, mas ele.
Não. Eu tenho pra mim que ele tem que ter se machucado sim. Porque se ele não se machucou nada, ele desmereceu demais o Kid.
Até hoje ele desmereceu o Kid do time skip. No time skip, o Kid e o Sandy estão iguais.
Assim, eu tava falando de RPG no começo, que jogava com o Guaraná e tal, o Osso também gosta bastante de RPG e tal. E eu acho que todo personagem tem que ter algum nível de equilíbrio no fim das contas, né? Por mais que seja bizarro. No caso do Apu, ele mostrou que tem um grande poder de ataque. Então não seria errado pensar que ele tem baixo poder de defesa. Então, tipo, se o cara chegar assim como o Kid de surpresa, dar um porradão nele, já era. Mas se ele tiver como se distanciar da pessoa e manter os ataques à distância com os sons que ele faz, ele é super forte. Foi isso que ele mostrou nesse capítulo pra mim. Tipo, contra o Luffy, contra o Zoro, ele dominou a luta, apesar dos smiles.
Sim, porque ele é um cara que ataca de longe, um cara de longo alcance.
Pois é.
Você chega perto num cara de longo alcance, o cara não tem o que fazer.
Já era.
Sim.
Isso é qualquer, não é só RPG não, é qualquer jogo.
É verdade, né? A fruta dele pode ser autonomia, né?
Do som. E tem um número na mão que o Kid faz, 865.
Não é 27, eu tentei.
Eita. Ninguém achou que ia ser 27, só o Mr. 27.
Só ele, meu. Mas o que significa?
Nada.
Nada?
Eu não achei nada, assim. Vocês acharam alguma coisa?
Não.
Coincidência.
Eu vi que não foi 27, eu fiquei triste e fiz posição fetal.
E desistiu de procurar.
O Oda foi no Google e colocou assim, RNG, e o número que caiu ele colocou. Foi isso.
Cara, não tem nada demais, assim, nesse capítulo. É o capítulo...
Peraí, qual que é o capítulo 865?
Ei, mamãe.
Que droga. E o 586?
Então tem, porque ele é o Kid, ei mamãe. Lembra que a gente falava... Não, mas a gente falava isso daí mesmo.
E o 586?
586. 586 é o Uma Cidade Fétida.
Não, 568.
De trás pra frente.
568. É o capítulo Faça Como Bem Quiser.
O que acontece no capítulo, né?
Deixa eu ver aqui rapidamente. Akainu contra o Barba Branca.
O Akainu bateu. Explodindo bacana. Ah, o esse tava vivo ainda.
E o 658?
Vai tentar todas as combinações.
Sala de biscoitos, olha aí.
Ai, meu Deus. Mas tá bom.
É, não sei. Eu não sei o que significa. Se você souber, posta nos comentários aí que a gente vai ficar feliz em descobrir.
Ei, mamãe.
Não significa nada.
É o Oda, né? Pode ser que daqui a 50 capítulos, 50 mil capítulos, tenha um significado, né?
Agora vai cada fã de One Piece ficar procurando pra do que. O que você é esse número?
É, como o Roger, deixei lá tudo naquele lugar, naquela página, naquele quadro.
865.
865, se virem.
Se virem.
Eu tô com medo de realmente ter pessoas que vão começar uma releitura de One Piece procurando pelo tal 865.
Cara, eu fiz uma coisinha aqui, eu olhei, mas não achei nada não. Bom, então é isso, pessoal.
É isso.
Pra mim é isso.
Pra mim também. Guaraná, alguma coisa sobre o capítulo?
Cara, eu espero que dentro da taça tenha Guaraná.
Não,
agora é canon, tem Guaraná lá.
Tem Guaraná, né? É a mesma felicidade quando eu vi que tinha um Pedro em One Piece, né, velho? Foi muito bom.
Sabe que o Pedro não ficou muito bem, né?
É. Enfim. Relevamos esse fato.
Mas todos os QP vivem. Ele vai estar vivo.
Ah, é? Você é imortal, olha só.
Sim,
você é imortal. Vai estar vivo. Vai acompanhar o amanhecer.
Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o capítulo. Visitem o AnimistCast, o projeto do Guaraná. Vai ficar tudo na descrição. E até semana que vem. Mentira, até daqui a 2 semanas.
Meu Deus, triste.
Essa era a Covid.
Fique em casa.
E é isso.
Fique em casa, lavem as mãos. E é isso.
E só sai de máscara.
E siga o exemplo do Peijoã e da Uchi. Usem máscara.
Vamos lá, Zé Colmeia. Chega.
Vamos, Tatatão.
Tchau.
Falou. Tchau.